A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Uma frase do professor Luiz Werneck Viana em entrevista ao Estado de São Paulo de domingo ilustra a responsabilidade da imprensa na crise. Disse Werneck Viana: a nossa sociedade está fragmentada. Os indivíduos estão soltos, expostos apenas à mídia, sem nenhuma vida associativa. A imprensa é o canal por excelência de síntese e avaliação da vida social. Isto fica mais claro no tiroteio da crise. Nesta segunda-feira, 1 de agosto, depõe na Polícia Federal Simone Vasconcelos, gerente de Marcos Valério. Amanhã, na Comissão de Ética da Câmara, o deputado José Dirceu. E ninguém pode dizer com certeza o que ainda será revelado. Em entrevista que a Folha publicou ontem, o prefeito José Serra diz que não sabe onde a crise vai chegar e adverte: quem achar que tem claro o que vai acontecer é porque não está entendendo nada. Carina brinca com a imprensa. A secretária Fernanda Carina Somaggio fez a imprensa de boba no fim de semana. Na revista Isto É, posa de mãe preocupada com a repercussão na vida de sua filha da crise do Mensalão. Na Folha de São Paulo, posa de mulher fatal a meio caminho de uma pretendida capa na Playboy. A Folha, em lugar de registrar a típica carnavalização brasileira, virou ela mesma o sujeito do carnaval. Tem gosto para tudo. Jornal de fim de semana. O Alberto Diniz critica a maneira como são preparadas as edições dominicais dos jornais. Fala, Diniz.
Mauro, você já reparou como no fim de semana o noticiário político da maioria dos jornais parece meio desnorteado? Claro, os jornais de sábado, domingo e parte dos de segunda são feitos na quinta e sexta à noite. Os colunistas e repórteres políticos, por mais competentes que sejam, e são, não podem prever o que vai acontecer no intervalo entre o ato de escrever e a publicação da edição. Por essa razão, os jornais dos últimos dias estiveram repletos de notícias sobre um possível acordão, o equivalente ao tapetão do jornalismo esportivo, um acerto entre governo e oposição para limitar os efeitos da crise. Não esperavam a reação do presidente do PT, Tarso Genro, e a do ex-presidente da República, FHC, ambos dispostos a não desistir, por enquanto. Além disso, esqueceram-se do depoimento de José Dirceu amanhã na Comissão de Ética e o de Simone Vasconcelos, diretora financeira da empresa de Marcos Valério, no dia seguinte na CPI, onde parece o ventilador será novamente ligado na direção dos mensalistas. Tréguas são bem-vindas, mas tudo indica que o acordão foi aventado pela imprensa antes de falar com os interessados.
Matérias promocionais. A Isto É voltou a publicar Marreta, agora com prefeitos de capitais. Na época, com a devida caracterização de matéria paga, sai há semanas propaganda do governo do Distrito Federal, ocupado por Joaquim Roriz. São duas maneiras, velada e aberta, ambas questionáveis, de destinar dinheiro público a veículos de comunicação. É como se o país não estivesse discutindo uma crise com DNAs, SMPIBs e SECOMs. Esperança e ilusão. Com frequência, no material institucional da campanha Criança Esperança, divulgado como parte dos noticiários da TV Globo, são mostrados meninos e meninas que falam sobre sua expectativa de se tornar artistas ou esportistas famosos. É uma mensagem que devia ser avaliada com mais cautela. Estatisticamente, poucos, e não só entre os pobres, chegarão ao topo. Essa propaganda alimenta sonhos que uma realidade menos brilhante transformará em meras ilusões. Mortos pela polícia. O secretário de Direitos Humanos do Estado do Rio, Jorge da Silva, analisa manifestações de moradores contra a atuação violenta da polícia em bairros pobres e favelas do Rio de Janeiro. Segundo Jorge da Silva, que já foi subcomandante da Polícia Militar, mortes de traficantes provocam fechamento do comércio e outras ações orientadas por bandidos, mas não confrontos com a polícia. Quando é morto um jovem que não tem nada a ver com bandidos, os moradores se enfurecem e a fúria aumenta sempre que a polícia, para justificar um desmando fatal, atribui a condição de bandido a quem não o era. Mas são fatos de bairros pobres e favelas do Rio de Janeiro, dos quais a imprensa, sobretudo depois do assassinato do jornalista Tim Lopes, há 3 anos, mantém distância. Este programa está em nosso site na forma de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão e agora pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.